Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Então quem está aqui no estúdio do Conexão Senado é o Bruno Lourenço. Bruno, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Saudações rubro-negras para o Gesiel.
Bom dia e saudações para você também, Bruno.
Esse ano de 2017 promete, porque vamos ter uma discussão aqui. Isso aqui é para 11 minutos, não para o Sinal Verde, claro. 30 anos do título de 87. Sport Recife ou Flamengo, campeão brasileiro de 87? Essa é a grande discussão que vamos fazer aqui.
Mas que grande discussão!
Bem, nada de sinal verde nessa discussão, né? Sinal ali amarelo e vermelho.
E olhe lá,
complicado.
Né?
Complicado.
Eu não concordo com esse negócio de grande discussão. Essa discussão já está morta, já faz tempo, mas tudo bem. É efeméride, são 30 anos, vamos falar nisso.
Mas agora vamos falar no Sinal Verde sobre radares. Aqui em Brasília, o radar ganhou logo no começo aqueles radares no trânsito o nome de Pardal. Aqui em Brasília é o nome Pardal e pegou esse nome. Pardal, tem Pardal ali. Não é passarinho, não. É radar para multar por excesso de velocidade. Em outras cidades há outros nomes, mas o fato é que os radares estão aí, cada vez mais em número grande nas cidades, para desespero de muitos motoristas que ficam aí recebendo todo mês multas e mais multas por excesso de velocidade ou até mesmo por avanço no sinal, no semáforo, nas cidades. E para falar sobre radares, o Bruno Lourenço fez uma pesquisa e vai falar sobre esse assunto, Bruno, porque os radares estão aí, mas eles precisam obedecer algumas regras para poderem aplicar multas.
Precisam obedecer algumas regras, sim. Tem uma resolução, a 396 do CONTRAN, que ela especifica da como que os radares podem e como eles devem funcionar. Né? Eles prevêem quatro tipos. O fixo, que é lugar permanente. O estático, que pode ser deslocado de lugares, mas sempre em um veículo parado, um suporte apropriado. Ele pode ser do tipo móvel, que é instalado em um veículo em movimento, e o veículo vai andando ao longo da via e faz essa medição. Ou então portátil, que são aquelas pistolas que os agentes apontam para os veículos. Agora, importante, os veículos, os aparelhos devem passar por uma verificação junto ao Inmetro uma vez a cada 12 meses, pelo menos. Né? Então, os radares têm que estar constantemente sendo aferidos pelo Inmetro. E uma coisa que a gente não sabe e acredito que nem as autoridades propriamente sabem, que os radares, as lombadas eletrônicas, elas devem passar por estudos periódicos para saber se estão sendo atingidos os objetivos, né, que determinaram a instalação do radar ou da lombada eletrônica. Por quê? Porque às vezes você bota a lombada no lugar, o número de acidentes era X e continuou X. Ou então o número de acidentes aumentou porque aquela lombada provocou abarroamentos ali por trás, né? Então, você tem que fazer uma avaliação periódica de todos os radares, de todas as lombadas eletrônicas, coisa que eu duvido muito que aconteça hoje em dia. Né? E no caso das lombadas, né, dos redutores de velocidade, é preciso haver um display que informe a velocidade. Antigamente, aqui em Brasília mesmo, havia algumas lombadas que você não sabia a sua velocidade, né, mas ela reduzia a velocidade da via e você passava por ela e ficava às vezes na dúvida se você estava ou não na velocidade, porque não tinha ali a determinação, um display com essa informação. Aí essa resolução do CONTRAN veio botar um ordenamento para evitar a chamada indústria das multas. Então, quando você está numa lombada, a velocidade é 80 na via, tá? De repente uma lombada é de 40, você, com aquela informação, você vai saber se você está ou não, não precisa. Às vezes o seu velocímetro também não está tão aferido, né? Então é uma coisa importante. Não são permitidos radares móveis ou estáticos em trechos em que há variação de velocidade. Por exemplo, uma via que é de 80 e cai para 60, aí você não pode botar o radar. No caso, não é a lombada ali, né? É um radar móvel, né? Se esse trecho tiver menos de 5 km. É para evitar, por exemplo, que uma via de 80 aí passa em frente a uma cidade, aí reduz para 60, aí para não ficar ali um agente de trânsito só para flagrar as pessoas sendo multadas no início ali da redução, então não pode botar. Não sei que esse trecho seja maior do que 5 km, esse trecho em que a velocidade é reduzida. Para dar uma noção de que ali a velocidade é 60 e mais na frente vai ser 80. E não a velocidade é 80 com uma pequena redução ali de 60. Né? E em locais com a velocidade superior a 80 km por hora, é preciso ter um regramento também em relação à placa de sinalização da velocidade. Porque você está numa rodovia, você está dirigindo ali tranquilo, você não presta tanta atenção, você não tem que ficar a todo momento que qual a velocidade daqui. Então, antes de ter um radar, determina isso, que em lugar com velocidade a mais de 80 km por hora, tem que ter uma placa de sinalização em intervalo entre 400 a 500 metros ali antes do radar, né? Ou então de 1 a 2 quilômetros em rodovias mesmo. Porque é o quê? Para dar o tempo da pessoa. Você está numa rodovia que é 80, aí ou a 110, de repente tem uma redução num trecho final da rodovia para 80, aí então você vai ter essa sinalização um pouco antes do pardal, do radar, para te indicar que há a sinalização.
Por falar nessa questão aí de radar, principalmente os radares móveis, Bruno, porque tem muitos, principalmente nas rodovias, os policiais rodoviários, tem aquelas pistolas, que são os radares, né, que em forma ali de pistola, que fica ali calculando a velocidade dos carros. Não adianta o motorista viu lá o guarda, o agente com a pistola, botar o pé no freio, porque ele já pegou a velocidade.
Quando
porque
viu essas pistolas. Já foi.
Porque aquela pistola tem um alcance muito grande.
Tem. E que a gente está falando aqui desses regramentos, que mesmo a pistola, você não pode botar a pistola ali num lugar que não tem essa sinalização antes da pistola. Então, os agentes de trânsito devem estar posicionados num lugar, no caso aqui de rodovia, 1 a 2 quilômetros. Depois de uma placa que indique a velocidade da via, né? E até, inclusive, se não houver algumas se não tiver uma sinalização tão bem feita, ou não tiver ele trazendo uma placa lá para sinalizar, o agente de trânsito tem que anotar na hora de fazer a multa lá no campo de observação. Que é para quê? Para depois a pessoa ter possibilidade de recorrer e dizer: olha, o agente disse que havia sinalização um quilômetro atrás, ou não havia, e você vai ter essa possibilidade de recorrer. Agora, eu pelo menos não conheço ninguém que tenha conseguido reverter uma multa nessas juntas de trânsito, para reverter uma multa que tenha ganhado por excesso de velocidade. Não sei vocês.
A grande dificuldade é exatamente essa questão do radar. Tá ali o radar, aí você recebe a multa com o visor do radar indicando qual a velocidade você estava. Até recorrer se recorre, mas é meio difícil. Eu também não conheço alguém que em multa de velocidade, geralmente em estacionamento proibido, essa coisa toda, ou até aqueles radares móveis, aí já acho mais fácil. Mas aquela pistolinha, meio complicado.
É difícil. Por exemplo, aqui entre Brasília e Goiânia, um trecho que o Adriano conhece bastante, a velocidade da via, como é mão dupla, duas faixas para cada lado, separadas, a velocidade ali é de 110 km por hora.
110, boa parte do trecho.
Mas em alguns trechos, se não me falha a memória, vai para 100. E aí, se o agente de trânsito ficar ali com a pistolinha, ele vai ter que informar que ele estava 80, né, perto de uma cidade, nas entradas ali de cidades, em trechos, como eu falei, né, esse trecho sendo inferior a 5 km de comprimento, não pode ter. Mas se for um trecho ali superior, ele vai fazer a fiscalização, ele vai ter que anotar lá no campo de observação que estava num lugar que era inferior à velocidade da via. Então você tem uma possibilidade ali de talvez, com sorte, recorrer, pegar alguém no bom dia.
A dica é, se seu carro tem controlador de velocidade, chegou naquela rodovia que é 110, coloca 110 e acabou-se. E resiste à tentação de empurrar o pé, porque geralmente quando a estrada é melhor, mais aquela tentação da gente desenvolver um pouquinho mais, e principalmente nas estradas pedagiadas, que são historicamente melhores, né? Uhum. E essas são as mais bem sinalizadas, então não dá para brincar ali mesmo.
É, exatamente. E lembrando que, além dessa possibilidade de recorrer das multas, há um projeto em discussão aqui no Congresso, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, está aqui na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que ele pede o cancelamento de todas as multas que não cumpriram essas determinações da resolução. Então é uma coisa que, porque hoje você já pode questionar, mas com esse cancelamento, vamos dizer que talvez administrativamente o CONTRAN, os DETRANS, acabem tendo provocados às vezes pelo Ministério Público, por exemplo, possam tomar uma decisão de anular essas multas que foram emitidas em desacordo. Um aparelho que não foi fiscalizado em um ano, ou mesmo numa via em que havia a queda da velocidade e a placa de sinalização não estava na distância adequada. Enfim, é uma possibilidade aí para os brasileiros, né, que que não concordam com a multa que receberam,
tentar recorrer, né?
Mais na frente. Então o projeto está em discussão aqui na Comissão de Constituição e Justiça.
Ok, Bruno Lourenço, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você.
Um bom dia, e só para não esquecer, quem já foi multado sabe que a velocidade considerada tem um desconto de 7 km por hora. Então, se você foi flagrado, por exemplo, a 67 km por hora, numa via de 60, você não será multado. Agora, se você for pego a 68 km por hora, você tira 7 km, aí vai vir a multa ali com a velocidade considerada de 61 km por hora. Então, a velocidade considerada tem, no caso desses radares, tem um desconto ali de 7 km por hora.
É uma gordurinha de 7 km.
A gordurinha que é a margem de erro, uhum. uma margem ali para o Estado e para o cidadão ter uma certa garantia.
Legal. Esse foi Bruno Lourenço apresentando aqui o quadro Sinal Verde, falando hoje sobre os radares.